Vamos estar compartilhando mais uma porção da palavra de Deus. 1 Pedro 3 a 12. Aleluia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. É o que nós pegamos no começo do versículo 3. Bendito Deus e Pai. Bendito seja Deus pela sua muita misericórdia para conosco. Bendito seja Deus, porque Ele nos prepara para a salvação. Bendito seja Deus pelo tempo da graça que vivemos hoje. Bendito seja Deus. A palavra bendito vem da união de duas palavras: bem dizer, dizer bem. Daí essa expressão sempre estar coroada de gratidão. Quando eu digo bendito seja Deus, eu só posso dizer de verdade, com um coração cheio de gratidão pelos favores recebidos de Deus. Quando eu digo bendita seja aquela pessoa, é porque eu estou com o coração grato por aquela vida. Estou dizendo bem. Aquelas pessoas, meus irmãos, que não bendizem a Deus, são inimigas de Deus. E também são nossas inimigas espirituais, as pessoas que não bendizem a Deus. Nós precisamos, irmãos, ver bem o que as pessoas falam. Se alguém não costuma bendizer a Deus e bendizer a pessoas que fazem parte da sua vida, tome cuidado com esse alguém. São pessoas perigosas, especialmente para a nossa vida espiritual. O ser humano, ele foi feito com sentimentos para desenvolver gratidão a Deus e a pessoas. Muitas pessoas são frívolas, maldizentes, dizem mal de tudo e de todos. Muitas pessoas hoje, por natureza, são ingratas. Longe de nós agirmos assim. Essas pessoas maldizentes normalmente são taxadas de mal amadas. Por que mal amadas? Porque não amam nem a si mesmas, muito menos aos outros. Nós precisamos ter consciência e sermos luz na vida destas pessoas mal amadas. Despertá-las para que estejam bendizendo a Deus. Despertá-las para a gratidão a Deus, o doador da vida. Meus irmãos, nós vivemos épocas em que estamos cercados por pessoas cheias de verdadeiro azedume, Você já chupou limão puro, espremeu na boca? Isso acontece na vida de quem não aprende a ser grato a Deus. Isso acontece na vida de quem não aprende a bendizer a Deus e as pessoas que lhe fazem favores. Meus irmãos, bendito seja Deus, o Deus da minha vida, o Deus que é o meu Salvador. Bendito seja Deus porque um dia Ele mandou Jesus para morrer no meu lugar. Eu estou livre de toda a condenação. Bendiga. Seja grato. Ame com amor cristão. Porque assim o amor de Deus e o amor das pessoas estarão envolvendo a você no dia a dia. Bendiga. Bendiga a Deus. E a tua vida será bendita por Deus, bendita por outras pessoas. Bendito seja Deus. Primeiro aspecto, nos versículos 3 a 5. Bendito seja Deus pela sua muita misericórdia para conosco. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Regenerar quer dizer dar vida nova. Somente a muita misericórdia de Deus pode nos pegar do fundo do poço, mortos nos pecados, mortos emocionalmente, mortos com a frieza do coração, e nos reanimar, nos dar vida, nos recriar. E isto somente a muita misericórdia de Deus por meio do seu Filho Jesus. Somente Jesus pode mudar a nossa vida, nos dar uma nova esperança. Somente a muita misericórdia de Deus para nos regenerar. Regenerar é o que Deus fez com o seu Filho Jesus. Ele estava morto, sepultado. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E por meio de Jesus, Ele ressuscita a cada um de nós dentre os mortos. Nos dá vida, e dá vida abundante. Não é uma vida qualquer. Nós precisamos, irmãos, estar atentos à misericórdia de Deus. Por mais ruim que seja a situação, por pior que seja a situação, a misericórdia de Deus se manifesta. Bendito seja Deus pela sua muita misericórdia para conosco. Glórias a Deus, meus irmãos. Aqui na terra, meus irmãos, somos roubados de muitas maneiras, mas pela grande misericórdia de Deus, temos uma herança eterna que não murcha, que ninguém pode roubar: a salvação em Cristo Jesus, o nosso lugar junto do Pai. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Este bem maior, somente pela misericórdia de Deus, somente pela certeza da vida eterna, nós devemos andar por aí, felizes da vida, bendizendo a Deus, porque o maior favor que alguém pode receber é este, a certeza da vida eterna com Deus, em Cristo Jesus, meus irmãos. Nós precisamos nos apegar ao Pai, nos apegarmos ao Senhor Jesus, obedecermos a tudo que o Senhor Jesus manda. Tudo está bem claro na Bíblia, a palavra de Deus. E assim, nós não erramos. Nós temos razões mil, motivos mil para bendizermos o nome de Deus a todo momento. Bendito seja Deus quando eu sofro. Bendito seja Deus quando eu estou alegre. Bendito seja Deus quando tenho dinheiro sobrando. Bendito seja Deus quando tenho dinheiro faltando. Nada escapa da soberania de Deus e dos propósitos educativos de Deus para nos aprimorar como filhos e filhas do reino de Deus. Meus irmãos, somente a sua muita misericórdia nos guarda de todo o mal, meus irmãos. Somente há muita misericórdia. Versículo 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Somente, meus irmãos, há muita misericórdia de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Tem segurança maior do que esta? Tem conforto maior do que este? Não. Quando vier o medo, quando vier o temor, diga para as trevas: eu sou um filho guardado por Deus. Eu sou uma filha guardada por Deus. Arreda-te, tentador. Vai embora, tentação. Vai embora, espírito opressor. Esta autoridade que nós temos quando bendizemos ao nosso Deus. Bendito seja Deus, meus irmãos, que nos tem guardado para andarmos vitoriosamente até aquele dia, o dia do juízo final, quando receberemos corpo glorificado para estarmos eternamente com o Pai no céu. Glória a Deus, meus irmãos. Bendito seja Deus. Se nós vivermos uma vida, meus irmãos, uma vida bem vivida na presença do Senhor, uma vida cheia de esperanças nas promessas de Deus, uma vida firmada nas promessas de Deus, se tomarmos posse desta herança incorruptível que ninguém rouba de nós, o nosso lugar junto ao Pai na mesa real por meio de Jesus Cristo, meus irmãos, nós com certeza estaremos esbanjando luz, seremos luz por onde passarmos. Com certeza estaremos levando a marca da vitória de Cristo às pessoas que ainda não sabem o que é vitória. Muitas pessoas derrotadas passarão a ser vitoriosas juntamente conosco por meio de Cristo Jesus. Se vivermos segundo as promessas, muita coisa muda na nossa vida e através da nossa vida, meus irmãos. Esta herança incorruptível não é só para nós. O Senhor quer que sejamos uma família muito grande para estarmos na eternidade com Ele. Por isso que nós não podemos nos calar. Por isso que nós devemos tomar posse do que Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo. Precisamos tomar posse. Sermos luz. Ninguém acende a lâmpada debaixo da escrivaninha no trabalho. Ninguém acende a lâmpada na sua casa, dentro do armário. A lâmpada fica em local de destaque para iluminar. Como filhos e filhas de Deus, nós estamos num lugar de destaque para iluminarmos outras vidas. Se tomarmos posse das promessas de Deus em Cristo Jesus quanto à nossa herança, se andarmos no poder da palavra e no poder do Espírito Santo, que nos dá condição de obedecermos ao que a palavra manda, meus irmãos. Bendito seja Deus que tem dado do seu Espírito Santo para que possamos usufruir das suas muitas misericórdias, para que possamos perceber as suas muitas misericórdias nos cercando no dia a dia. Bendito seja Deus, meus irmãos, porque um dia Ele arrancou cada um de nós de um lamaçal de vida, aparentemente bonitinhos, mas uma vida espiritual muito suja. Bendito seja Deus, porque Ele pega essas pessoas extremamente imundas espiritualmente e nos dá uma herança eterna junto dEle. Bendito seja Deus pela sua muita misericórdia. Bendito seja Deus porque Ele nos separa para a salvação. Ele nos separa, meus irmãos. E como que Ele nos separa? Nos treinando, nos adestrando. Versículo 6 a 8, ele fala desse adestramento. aplicado na nossa vida diária, meus irmãos. Ele permite provações para aprimorar as nossas habilidades espirituais, para despertar as nossas habilidades espirituais, para despertar em nós o desejo de andarmos vitoriosamente pelo poder de Deus em Cristo Jesus, meus irmãos. A provação é dolorosa, mas é necessária. A provação faz parte para que possamos crescer como filhos e filhas de Deus. É na dificuldade, meus irmãos, que descobrimos o tamanho da nossa fé. Você já parou para pensar nisso? É justamente na dificuldade que descobrimos o tamanho da nossa fé. Porque na hora de dificuldade, nós vemos que somos incapazes. E aí? Se somos incapazes, qual é o tamanho da nossa fé para rompermos no poder sobrenatural, para superarmos os obstáculos? É na dificuldade que Deus vai lapidando o nosso caráter, a nossa fé, para que possamos melhor servir a Deus, para que possamos ter uma vida mais abençoada e mais abençoadora. O ouro é queimado para ser qualificado, para que o ouro fique sem as impurezas, ele é queimado. E nós somos tratados pelo fogo do Espírito Santo para que as impurezas da nossa vida sejam queimadas. E esse fogo que queima muitas vezes e é doloroso chama-se provação. O ouro é provado para que se manifeste a beleza. E para que se manifeste a beleza em cada um de nós, Deus nos prova. Mas cada vez que somos provados, Deus está nos valorizando. Deus está fazendo aumentar em nós a capacidade de luz. Está fazendo aumentar em nós a capacidade de testemunho. Está fazendo aumentar em nós a capacidade para andarmos como mais que vencedores e não como derrotados. Meus irmãos, a provação é dolorosa, mas faz parte da nossa vida até que um dia estejamos com Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos ser purificados. E glórias a Deus. Bendito seja Deus, porque Ele nos purifica. Bendito seja Deus. Você já pensou o que seria da sua vida, da minha vida, se nós ficássemos, como se fala, no mar de rosas? Seríamos imprestáveis. Não valorizaríamos nada, nem a Deus. Agora, a provação, quando superada, nos dá o verdadeiro gosto, desperta o nosso paladar pela vitória. E Ele tem nos chamado para sermos mais que vencedores. E o adestramento é pela provação. A provação é um preparo para a salvação. Tudo exige preparo. O soldado é forjado no treinamento. O profissional é forjado no treinamento. Tudo passa por um treinamento, por um adestramento. Muito mais ainda as coisas do nosso Deus. E o nosso Deus não se contenta com pouca coisa. Ele quer tão somente a excelência, a qualidade em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que executamos no nosso dia a dia, meus irmãos. Deus é invisível. Deus é invisível. Alguém aqui já viu Deus? Nós sentimos a Deus, mas um dia nós o veremos face a face. Mas, para nosso consolo, Deus nos fez a sua igreja visível. Deus realiza milagres visíveis. Deus realiza maravilhas visíveis. E mais ainda, Deus materializou-se na pessoa do seu Filho Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que pudéssemos experimentar a grandeza do amor de Deus. Bendito seja Deus, meus irmãos, quando nós aceitamos a provação, o treinamento de Deus, nós de fato começamos a crescer. Enquanto nós resistimos à provação, nos rendemos e nos entregamos como derrotados, Deus não pode nos usar no seu reino, para o serviço do seu reino. Meus irmãos, Deus treina cada um de nós a cada momento. Quando você entra numa empresa, hoje é muito comum entrar como estagiário. O estagiário vai sendo treinado ali pelo patrão, vai sendo forjado. Chega uma hora que o patrão admite. Daí o patrão não está satisfeito, dá cursos de aprimoramento, faz reciclagens. Imagine o nosso Deus no serviço do reino. Ele vai nos reciclando constantemente para que nós possamos oferecer a excelência a Deus. Isto é prova de amor. O patrão não investe no mau funcionário. O mau funcionário, o patrão demite. O mau funcionário, ele recebe as contas. Então, se Deus está provando a tua vida, se você tem encontrado dificuldades, sendo obediente, é porque Deus está investindo em você. Agora, se você está em rebeldia, não é provação, é a vara de Deus, é castigo de Deus. Então, nós precisamos glorificar a Deus quando estamos em obediência e mesmo assim vem o sofrimento. É Deus investindo em nós. Bendito seja Deus, porque Ele nos prepara para uma vida vitoriosa aqui na terra e para uma vida maior ainda, na eternidade, com Ele. Bendito seja Deus, meus irmãos. Bendito seja Deus pelo tempo da graça. Versículos 9 a 12. Anunciado pelos profetas. E nós hoje, os privilegiados, filhos e filhas da graça de Deus em Cristo Jesus. No Velho Testamento, meus irmãos, foi o tempo do ritual. Foi o tempo onde as pessoas compareciam no templo, no tabernáculo, com objetos, com animais nas suas mãos. No tempo da graça, nós comparecemos na presença de Deus, andamos na presença de Deus, andamos com Deus por fé, por graça. Bendito seja Deus pelo tempo da graça, meus irmãos. No tempo da graça, nós não precisamos mais oferecer cordeirinhos pelo pecado. No tempo da graça, nós temos a purificação no sangue do Cordeiro de Deus, por fé. No tempo da graça, nós nos movemos por fé e obediência à palavra de Deus, ao que o Senhor manda. Fé implica em obedecer sem ver. Fé é crer sem ver. No Velho Testamento, as pessoas viam o tabernáculo, o exercício sacerdotal, os sacrifícios, o altar de sacrifícios. No Novo Testamento, é tudo por fé. Na graça, é tudo por fé. Nós cremos que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu por nós. Derramou seu sangue para nos purificar de todo o pecado. E daí, por fé, nós obedecemos a tudo que o Senhor manda. Por fé, nós andamos assim, numa vida abundante, numa vida vitoriosa. Os profetas anunciaram coisas maravilhosas. Nós vimos sobre o Messias prometido. Isaías anunciou 700 anos antes de Jesus vir. Ele anunciou coisas lindas sobre Jesus, mas não anunciou para eles. Anunciou para nós hoje. Bendito seja Deus, porque Ele preparou durante séculos esse tempo da graça para nós, irmãos. Bendito seja Deus. Nós precisamos estar muito gratos na presença do Senhor, porque Deus prepara tudo com tanto cuidado, tudo com tanto zelo para nós, seus filhos e suas filhas. No tempo da graça, meus irmãos, nós precisamos somente tomar posse da graça de Deus, do favor de Deus. Precisamos estar prontos para a ação. E não é uma ação física, como no Velho Testamento. É uma ação mas no sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. E nós estaremos assim, sendo abençoados e abençoando outras vidas, meus irmãos. É importante estarmos alertas para o tempo da graça. Hoje é tempo da graça, é tempo de libertação, é tempo de livramento, é tempo de salvação, é tempo do favor de Deus. Não é mais tempo de escravidão. Jesus quebrou todo o jugo. Ele estraçalha todo o jugo. É tempo da graça. Mas nós precisamos estar bendizendo a Deus. Bendizer a Deus nasce de corações agradecidos. Bendizer a Deus nasce de corações obedientes à palavra do próprio Deus, meus irmãos. Bendito seja Deus. Bendiga a Deus. Bendiga a Deus sempre. Não importa a situação. Nós precisamos em tudo dar graças a Deus, porque essa é a vontade dele em Cristo Jesus. Numa linguagem bem direta, nós podemos dizer, meus irmãos, que Deus, ele tem para nós o bálsamo da alegria, o bálsamo da alegria em tempos bons. É fácil sermos alegres em tempos bons, mas ele também tem para nós, no tempo da graça, a anestesia do seu favor, da sua proteção, que nos faz sentirmos alegres e protegidos, mesmo nas situações difíceis, mesmo sendo provados. Que maravilha termos o bálsamo e termos a anestesia na hora que a dor pega. Só Deus para cuidar de nós assim. Somente o nosso Deus. Bendito seja Deus, meus irmãos, porque ele nos faz alegres, não importando a situação. Não importa a situação. Se você está verdadeiramente em Cristo, você sente alegria. Se você ainda não está experimentando isso, busque a Deus. Peça mais fé a Deus, que pode desabar o mundo, mas ninguém rouba a tua alegria, porque você está firmado, firmada no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Bendito seja Deus. Quantas vezes você já bendisse o nome de Deus hoje? Às vezes nós nos pegamos sendo extremamente ingratos, querendo muitos favores de Deus, mas demonstrando pouca gratidão. É um exercício. Tenha sempre esta expressão nos seus lábios: bendito seja Deus, pelo meu agir, pelo meu pensar, por tudo aquilo que eu faço. Bendito seja Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Bendito seja Deus. Olhe para teu irmão, tua irmã e diga: bendito seja Deus pela tua vida. Bendito seja Deus pela minha vida. Bendito seja Deus por tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Aleluia.